Bom dia, Márcia. Muito obrigada por falar com a gente.
Muito bom dia. É uma delícia estar conversando com vocês aqui essa manhã.
Márcia, o título do seu livro é uma pergunta direta. Por que casamos? Depois de tanta pesquisa, qual que é a resposta aí mais surpreendente que você encontrou para essa pergunta?
Então, esse livro traz muitas respostas para esse questionamento que nem sempre a gente faz, né? Casamento é uma coisa que, em geral, ultimamente, ou as pessoas fogem ou elas mergulham sem refletir muito, né? Mas o que me fez parar para pensar, na verdade, parar para pesquisar sobre o assunto, é mais pelo lado das mulheres, né? Porque se você pensar bem, hoje, aparentemente, as mulheres não teriam muitas razões e elas tendem a adiar o casamento por causa de carreira, né? E muitas não querem nem ter filhos. E historicamente, né, durante a maior parte da humanidade, a razão para se casar era sobrevivência da mulher e dos filhos, né? Então, hoje em dia, por que que elas continuariam se casando, né? Por que que nós, mulheres, continuamos nos casando? Enfim, tem muitas outras explicações e que eu posso contar para você se quiser.
Olha que legal. No livro você fala que o casamento é um ritual antigo, mas se passou por várias transformações ao longo da história. Você citou uma parte muito interessante, que é essa questão da sobrevivência, porque realmente o papel da mulher antigamente era ser uma esposa, cuidar dos filhos, do lar. Mas a gente vê hoje um contexto muito diferente, onde a nossa sociedade está sempre evoluindo, né? Então, o casamento hoje acaba que é um acordo, mas um acordo mútuo, não é isso?
Sim, exatamente. Hoje em dia, a relação é muito mais equilibrada, né, entre homens e mulheres, né? Porque uma vez que as mulheres passaram a estudar mais, hoje elas estudam até mais do que os homens, né? E a trabalhar também, trabalhar que eu digo, empregos fora de casa, né? Porque dentro de casa elas sempre trabalham, nós sempre trabalhamos muito, né? Com essa mudança, né, que é bem recente, o casamento também mudou, o contrato, vamos dizer assim, mudou, né? Então, as mulheres passaram a exigir dos seus parceiros, dos seus maridos, né, coisas que antes elas não exigiam. Por exemplo, fidelidade, né? Hoje, se elas estão dispostas a entrar num relacionamento sério, omisso, firme, não vão assim com os olhos, favor, que o marido vá para a noite, sei lá, sem elas, que tenham casos extraconjugais e que está tudo bem. Hoje as mulheres passaram a ser mais exigentes quando elas resolvem se casar de fato e assumir a relação. Então, isso de certa forma dificultou um pouquinho para os homens, né? Para os homens se adaptarem, né? Mas continua sendo muito vantajoso, tanto para homens quanto para mulheres, o casamento, sabe?
Na verdade, até uma dúvida que acaba que ela perpetua. Quando você está na internet, sempre há várias discussões, né? Uma delas é que está muito mais difícil casar hoje em dia, encontrar um relacionamento, uma pessoa. É uma pauta que é bem discutida. Você entende o motivo? Está totalmente atrelada a isso também, será?
Sim, você tem razão. Você levantou um ponto muito importante, muito curioso, né? Você vai conversando com as pessoas hoje, elas justificam não quererem casar pela dificuldade de encontrar alguém que vale a pena. Isso tanto homens quanto mulheres, né?
Sim.
Parece que está mais difícil um encontro genuíno, né? Em que as pessoas se identifiquem umas com as outras, né? Aí você vai falar assim, ah, mas tem os aplicativos facilitam muito. Você consegue encontrar pessoas que estão longe de você geograficamente, ou pessoas que não estão no grupo de familiares ou amigos. Então, teoricamente, esses aplicativos melhorariam a chance de você encontrar alguém bacana.
É verdade.
O problema é que a gente como ser humano e como, de certa forma, animais, né? nós temos um mecanismo interno para selecionar parceiros interessantes para a gente. Para o olfato, a gente precisa sentir o cheiro, né? Para saber que aquela pessoa vale a pena em vários aspectos. O homem não é tanto o cheiro, mas o homem precisa olhar para a mulher, olhar a mulher inteira, o corpo, e não só um potinho no perfil, né? Então, a forma era para facilitar, mas está dificultando, porque a gente está se afastando do convívio pessoa a pessoa, face a face, né?
E um dos pontos que eu acho mais legal de destacar dessa questão de perfis de relacionamento, de aplicativos, é que é uma questão de muito de catálogo, né? A pessoa está ali escolhendo, passa para o lado, passa para o outro, quero, não quero. E muitas vezes acaba que isso é muito vazio, porque antigamente, apesar de tudo, tinha uma conexão, né? A pessoa se conhecia, queria. Hoje não, parece que a pessoa sempre pode conseguir algo melhor. E aí ela acaba que fica estagnada, porque, olha, eu não quero essa pessoa porque ela tem tal defeito, porque isso, porque aquilo, e acaba que não dá em nada.
Exatamente, você levantou um ponto muito importante, que é quando a gente tem muitas opções de escolha, a gente acaba com medo de escolher, né? Porque a gente sempre acha que por lido alguém, né? A gente acaba ficando, aceitando, ficando sozinho, mas isso não é bom para as pessoas. Nós, os seres humanos, fomos feitos para estar junto, né? Então, por isso o casamento continua sendo tão importante, tão relevante. Por que as pessoas continuam se casando muitíssimo? Embora as notícias apareçam, dê a entender que a gente está se separando mais ou está deixando de casar, O que as estatísticas mostram é que casamento cresce muito mais do que separação e divórcio. Então, casamento ainda é, e eu acho que vai ser sempre, uma alternativa, um modo de vida muito importante para a nossa sobrevivência como espécie e como sociedade.
Isso faz total sentido e ainda é mais importante que, pelo menos agora, com tanta informação, né, a gente tem acesso a muita informação. E na questão do relacionamento é a mesma coisa, porque relacionamento é uma grande responsabilidade. Uma vida a dois é uma grande responsabilidade, inclusive a senhora cita isso no seu livro. E essa responsabilidade mútua que tem que ser feita em conjunto vai em todos os fatores da vida. Porque acaba assim, a gente somos seres individuais, isso é totalmente correto. Todo mundo tem seu espaço, seu trabalho, seu lado, amigos, mas decisões começam a ser tomadas quando a gente tem um relacionamento a dois. Então, por isso é muito importante, quando for casar, ser uma pessoa que você tenha total confiança.
Exatamente, e mais do que a confiança, é um outro ponto que você tocou aí, que é o compromisso. Essa é a diferença entre morar junto e oficializar um casamento. Não precisa ser um casamento propriamente dito, pode ser união estável, ou mesmo você simplesmente fazer uma festa para os amigos e dizer, ó, eu vou morar junto com fulaninho. Isso é assumir o compromisso perante as pessoas que estão em volta de você. Isso faz o vínculo ficar muito mais forte, né? O que ajuda quando os problemas aparecem. Problema tem sempre.
É verdade.
Né? Então, então o fato de você se comprometer com alguém frente a outras pessoas faz com que o seu relacionamento fique muito mais firme, né? É bacana se comprometer.
É verdade. A gente tem outro ponto a abordar que é bem polêmico. É possível ser monogâmico? A gente vê que tem tantos históricos assim, a gente vê na mídia, a gente vê em histórias pessoais de pessoas que acabam aí cometendo traição. Isso é um empecilho para quem quer começar um relacionamento, principalmente que é uma pessoa que é monogâmica, que não trai. E aí fica aquele medo, será que eu vou ser traída? E aí, o que a gente pode analisar a respeito disso?
Sim, como civilização, ou seja, a maior parte das culturas no mundo são monogâmicas. Por quê? Porque esse é o arranjo mais benéfico para você construir riqueza, para ter sociedades mais estáveis. Então, quer dizer, ela é um arranjo que traz benefício para o maior número de pessoas, tá? Só que isso não significa que os indivíduos, não, muitos deles, às vezes, não tentem escapar da monogamia, ou seja, não tentem trair, né? E vira traição quando a outra pessoa tem um compromisso que espera fidelidade, né? Então, quer dizer, por mais que nós coletivamente sejamos monogâmicos, né? tenhamos uma pessoa só com quem a gente se casa, eventualmente um e o outro, tanto homem quanto mulher, podem dar uma escapulida. Mas essa escapulida não faz bem para a relação, tá? Por que que ela não faz bem para a relação? Porque imagina você tem um namorado ou um marido, tá?
Sim.
Você investe todo dia muito naquela relação, tanto emocionalmente como os seus recursos mesmo, financeiros. De repente vem uma outra pessoa de fora, né, que você não sabe, porque tem que ser segredo, né, porque se a relação é monogâmica. Então entra uma pessoa na história que tem um segredo com o seu marido, tá? Ou com o seu namorado. E esse segredo vai tornando a relação deles muito importante, né? E a sua com ele vai se enfraquecendo.
É verdade.
Né? Depois de um tempo, quando você se dá conta, o seu casamento acabou e você nem sabe por quê. É porque, de alguma maneira, quando uma outra pessoa entrou, você foi sendo expulsa daquele casamento que era seu, né? Então, muita gente fala, mas não tem problema, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Sente sim.
Sente.
Se uma pessoa está traindo a outra, ela está fazendo mal para essa outra pessoa, sim, né? E está fazendo mal para si própria. Por quê? Porque se aquela relação era tão bacana, tá? Você, afinal de contas, se comprometeu inicialmente, né? Por que que você vai escapar? Muitas vezes as pessoas escapam ou porque elas estão muito cansadas, isso acontece, né? Elas querem escapar da vida inteira, né? E arruma algum caso fora para fugir da realidade, né? Outras vezes é porque o casal foi se separando, se afastando tanto, que oportunisticamente, né, aparece alguém do lado de fora com o canto da sereia, né? E a pessoa cai naquela, né? Mas também tem um terceiro tipo de, vamos dizer assim, traidores, né? Que são aqueles que simplesmente não acreditam na monogamia. Que acham que a monogamia é uma coisa ruim, né? Então tem esses três tipos. Mas que a traição faz mal para quem é traído, faz com certeza. Por mais que essa pessoa não venha nunca descobrir.
Isso é um fato, até porque a gente vê que acaba quebrando um compromisso. Quando você tem respeito pelo seu parceiro, você respeita os limites dele. Quando você quebra os seus limites, dá, pelo menos, na minha opinião, para entender que você não respeita ele e não gosta dele. Mas esse é um papo que dá pra gente discutir novamente, porque o nosso tempo é muito curto e apertado aqui. Dava para falar muito mais sobre isso, mas, Márcia, desde já eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente e fala brevemente para quem quer conseguir esse livro, onde pode encontrar.
Eu é que agradeço o convite, foi muito bom conversar com você e seus ouvintes. E esse livro, ele está disponível na Amazon. Já a gente está falando para a Amazônia, né? A Amazon consegue levar livro para você em qualquer lugar que você esteja. Então é só entrar lá. Por que casamos? Por que separado? Por que casamos? Márcia Esteves Agostinho. E você vai ter o livro na sua casa brevemente.
Perfeito, Márcia. Muito obrigada, viu? E uma próxima oportunidade a gente conversa de novo.